Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. Agora são 11h08 pelo horário de Brasília. Falamos aqui ao vivo dos nossos estúdios. Queria dar bom dia aqui para os meus queridos companheiros de debate. Leonardo Martins, bom dia, Leonardo.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Zé. Beleza, Zé?
Muito bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Tá tudo bem com você?
Belezinha. Tô aqui com meu querido Caio Ramos. Belezinha, Caio?
Tudo tranquilo. Bom dia, Carlos. Bom dia a todo mundo. Vamos começar, né?
Vamos começar. Hoje estamos com um timaço de repórteres aqui que coletaram várias informações a respeito dos cariocas que vão jogar pela rodada, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. 33º, o Caio está me corrigindo aqui. Obrigado, Caio. Sempre prestativo. É, então vamos começar falando pelo Fluminense. Fluminense que jogou aí durante a semana pela Sul-Americana e a gente vai conferir tudo. Mas antes, toca o hino, Serginho.
Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
É, Fluminense que teve parada difícil aí fora de casa contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A gente sabe que é sempre um jogo difícil. Queria começar perguntando pra você, Zé, o que você achou da partida? A gente vem sempre comentando que o Atlético Paranaense era um mandante um mandante indigesto, né? Um mandante muito forte dentro de casa. A gente comentava que pelo Campeonato Brasileiro já eram 10 jogos sem perder dentro de casa. E o Fluminense foi lá pela Sul-Americana, sofreu e perdeu por 2-0.
É, foi um resultado extremamente ruim pro Fluminense, só não foi pior porque não foi em casa. Tomou 2-0, por mais que o Júlio César tenha tido uma atuação espetacular, fez defesas incríveis, dignas de DVD, mas mesmo assim não conseguiu produzir muito, chutou muito a gol, só que não conseguiu ter muita objetividade e vai com um resultado bem complicado para casa.
É verdade, Fluminense que chegou a criar algumas oportunidades na partida, mas o Atlético Paranaense foi bem mais eficiente e poderia ter saído com um placar muito mais elástico se não fosse o Júlio César, né, Caio?
Pra gente comentar em números, né, essa análise do José, o Atlético Paranaense teve 13 oportunidades claras de fazer gol, né? E pra um time que teve 13 oportunidades e só botou duas lá dentro, dá pra dizer que o Fluminense saiu no lucro, né? E muito desse lucro foi por causa da grande atuação do goleiro Júlio César, já pontuado aqui pelo José Augusto, e pela trave também, né? A trave salvou a defesa do Fluminense, que viveu uma noite muito ruim. Não só a defesa, mas o time todo, né? É, falando assim, por assim dizer, porque o time não conseguiu se adaptar ao gramado da Arena da Baixada. É claro que não foi só o gramado que dificultou a atuação. O time do Atlético Paranaense se impôs, conseguiu se impor pra cima do Fluminense, obviamente, jogando em casa, com o apoio da torcida, além do fato óbvio que o time do Atlético Paranaense é mais técnico, joga mais do que o time do Fluminense, tem jogadores mais decisivos. E o resultado não podia ser diferente. Vitória do Atlético Paranaense, uma desvantagem muito grande pra cima. Uma desvantagem muito grande que o Fluminense tem aqui pro jogo da volta, mas não é impossível. O Fluminense tem condições sim de fazer 2 gols aqui no Maracanã, mas a questão é, será que consegue não levar gol? Aí que fica difícil, né, Carlos?
Realmente, você tava comentando aí sobre a equipe do Atlético Paranaense, mas vale destacar também o treinador. O Thiago Nunes tem feito um bom trabalho à frente do Atlético Paranaense. E ontem os jogadores nem estavam uma noite tão inspirada assim, os principais, né? Que eram o Rafael Veiga, o Pablo. Queria que o Léo comentasse também um pouquinho sobre essa ascensão aí do Atlético Paranaense, tanto na Sul-Americana, que tem se tornado um time um tanto copeiro, né? Soube sofrer nessa partida. E no Campeonato Brasileiro também vive uma boa fase.
Bom dia, ouvintes, mais uma vez. É, eu acho que o time do Atlético cresceu bastante no Campeonato Brasileiro e usa a arena como uma grande arma. É, o time melhorou muito, o Thiago Nunes conseguiu fazer mudanças que trouxeram bons resultados para a equipe, e essa questão de jogar em casa, da grama sintética, isso traz uma vantagem e acho que é um grande ponto. É uma arma forte para o Atlético Paranaense, para obter esse sucesso. Na Sul-Americana, a mesma coisa. O time fez resultados em casa, mas fez também alguns fora de casa. É, o jogo contra o Bahia foi um pouco surpreendente, porque o Atlético venceu fora. É um time que não tem tantas vitórias como visitante. E perdeu em casa, que era algo que não acontecia. Conseguiu passar nos pênaltis e agora parece que voltou à rotina, né, de ganhar em casa. É, acho que o Fluminense tem chances de reverter o resultado, porque o Atlético não é um time que tem tido muito sucesso fora de casa, e 2-0 não é um placar tão elástico assim, a ponto de impedir o Fluminense de conseguir a virada.
Esse jogo que vai demorar um pouquinho para ter a volta, né, daqui a 3 semanas, o Fluminense vai ter aí muita coisa pela frente. Tem o Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o 10º colocado com 40 pontos e ainda não está livre totalmente ali do rebaixamento. A gente sempre faz aquele cálculo dos 45, 46, então por isso o Fluminense precisa ficar de olho. Mas entrando um pouquinho agora na análise da partida, né? O Fluminense, como a gente disse, sofreu, o Atlético Paranaense foi para cima desde o começo, logo aos 3 minutos o Nicão cruzou uma bola, o Pablo cabeceou, mas o Júlio César fez boa defesa. E não demorou muito para o Atlético Paranaense fazer o gol, né? Aos 18 minutos, o Renan Lodge, aproveitando o rebote, chutou, a bola bateu no zagueiro, voltou, ele foi lá, insistiu e marcou o primeiro gol do Atlético. Poderia ter sido pior, como a gente falou, mas o Fluminense também criou algumas oportunidades, né? O Everaldo aproveitou ali algumas bobeiras da zaga do Atlético Paranaense, mas parou no goleiro Santos. E eu queria que você comentasse um pouquinho da partida, desse primeiro tempo, principalmente, Caio.
O Everaldo teve chance, o Luciano também teve chance. Eu comentei aqui sobre as chances claras de gol do Atlético Paranaense. O Fluminense teve 5, né? 5 chances claras que, como visitante, né, uma equipe que estava jogando fora de casa contra esse Atlético Paranaense que se mostra muito poderoso jogando na Arena da Baixada, se você tem 5 chances de fazer o gol, você não pode deixar de fazer. Alguma delas você tinha que ter guardado lá dentro. E o Everaldo teve uma chance muito boa, não estava ele o goleiro, só que a bola escapou. A gente não pode ficar batendo muito nessa tecla de que foi o gramado que perdeu, que fez com que o Fluminense fosse derrotado na partida de quarta-feira, anteontem. Mas jogadores como Everaldo, Ayrton Lucas, né, que são jogadores que gostam de dominar a bola, gostam de arrancar para cima dos defensores e tentar furar, quebrar as linhas da defesa do Atlético Paranaense, não conseguiram uma sequer arrancada. Ayrton Lucas, na minha opinião, teve a pior partida dele em toda a temporada. Não conseguiu sentir o jogo, porque ele estava sentindo que não estava no domínio da bola. E Banes também errava muitos passes no meio campo. O time, como eu falei, o time todo do Fluminense não funcionou. Mas, mesmo assim, conseguiu essa chance que a gente comentou aqui. Não botou lá dentro. Né? Se a gente replicar esse mesmo jogo aqui pro Maracanã daqui a 3 semanas, dá para dizer que o Atlético Paranaense também vai ter essas chances claras. Mas, na minha opinião, a eficácia que o Atlético Paranaense tem demonstrado nesses últimos jogos pode sim comprometer toda essa classificação do Fluminense. Porque se o Atlético Paranaense tiver 5 chances, pode ter certeza que uma delas ele vai guardar no gol do Júlio César, Carlos.
Um ataque muito veloz, né? O Pablo, o Rafael Veiga são jogadores aí de muita qualidade. Tem muita gente já de olho para a próxima temporada, inclusive nesses jogadores. E agora falando um pouquinho do segundo tempo, né? No segundo tempo o Furacão diminuiu um pouquinho o ritmo, estava com o placar na frente, o que deu mais espaço para o Fluminense. Até os 20 minutos o Atlético Paranaense não deu muito susto no Fluminense, né? E o Fluminense, como o Caio falou agora, um ataque um pouco ineficaz, chegou só com o Ibanez, uma oportunidade que jogou por cima do gol. E o Thiago Nunes, vendo que a equipe não estava correspondendo, com aquele dedo do treinador, mexeu na equipe, colocou aí 2 jogadores, entre eles o Rony, né, camisa 9, que marcou o segundo gol do Atlético Paranaense. Estrela do Thiago Nunes também, né, Zé?
Exatamente. O Rony fez o gol nos 78, já tava perto do fim. O Fluminense ainda tinha chance de empatar, por mais que tivesse diminuído o ritmo depois. Só que foi uma ótima alteração do técnico. O time do Atlético Paranaense, depois dessas 2 alterações, começou a ir mais pra cima, querendo manter um resultado confortável, e conseguiu. Estamos aí com 2-0 e vamos ver no que vai dar, né?
Vamos ver. Agora o Fluminense precisa virar essa chave aí. O Fluminense que vai jogar pelo Campeonato Brasileiro domingo. E a gente vai ter mais informações... Agora?
Só uma informação antes desse gol, que é um detalhe muito curioso, desse segundo gol, o gol do Rony, do Atlético Paranaense. O Rony tem 1,67m, né, e um gol de cabeça ele conseguiu fazer em cima dos 3 zagueiros do Fluminense. 3 zagueiros esses que eu não tenho os dados exatamente aqui, mas os 3 zagueiros têm ali na altura na casa de 1,90m, Gum, Ibanez e o Digão. Uma zaga com 3 zagueiros, todo mundo ali dentro da grande área, não conseguiu impedir que um jogador... enfim, pequeno, relativamente pequeno para um atacante de 1,67m fizesse um gol de cabeça completamente livre dentro da grande área. Mas um dos grandes erros que o Fluminense cometeu nessa partida, Carlos, prossiga.
Aquele erro de posicionamento sempre, né, Caio? De marcar a bola e não marcar o jogador, que acabou rendendo esse gol aí do Atlético Paranaense. Mas como eu dizia, próximo jogo do Fluminense, 7 horas da noite, no domingo, no Maracanã, contra o Sport. E eu queria perguntar pra vocês qual a expectativa para essa partida. Será que o Fluminense vem com o time titular ou vai descansar a equipe? Sendo que o jogo só daqui a 3 semanas. Comenta aí, Léo.
Acredito que o Fluminense jogue com o time titular, talvez vá poupar jogadores que realmente estejam fadigados, que tenham risco de lesão, mas se não tiverem esses problemas, poderão jogar, com certeza. E, embora seja no Maracanã, e com o Sport, não é um jogo fácil, porque o Sport está lutando para sair do rebaixamento, está nessa luta da fuga do rebaixamento, e o Fluminense também não está livre, né? Ainda está correndo riscos. Então, acho que é um jogo que você não pode se dar o luxo de poupar muita gente, porque não é garantia de vitória. Então acho que o Fluminense deve jogar com a maior parte de titulares possível nesse jogo.
Lembrando que o Fluminense também está desfalcado, os Banes, o Sornosa não vão jogar. E eu concordo com a opinião do Léo, principalmente porque o Sport está a 2 pontos da zona de rebaixamento, do 17º com a vitória. E o Fluminense ainda não está garantido. Fazemos aquela média de 45 e tá com 40. Já que o jogo é dia 28, acho muito difícil do Fluminense poupar qualquer pessoa.
Exatamente, só complementando essa informação do Zé, o Ibanez recebeu o 3º cartão amarelo na última partida contra o Vasco e o Sornosa arranjou uma confusão ali totalmente desnecessária e recebeu o cartão vermelho direto, né? Então, por mais que exista essa dúvida de time titular ou time reserva, a gente já sabe que esses dois desfalques estão certos. Provavelmente o Ibanez vai ser substituído pelo Paulo Ricardo, o outro zagueiro da posição, e o Sornosa seja substituído pelo Danielzinho, garoto da base do Fluminense, joga bem, mas enfim, tá sem ritmo de jogo. Ficou muito tempo na reserva, vamos ver se ele vai conseguir entrar bem contra esse jogo do Sport, que é muito importante. O Sport obteve uma grande vitória na última rodada contra o Ceará, dentro de casa, venceu 1-0 no sufoco, conseguiu fugir da zona de rebaixamento, mas tem esse jogo muito importante contra o Fluminense. Por mais que esteja jogando fora de casa, vai querer arrancar a vitória de qualquer jeito.
Com certeza, o Sport é a primeira equipe ali fora da zona do rebaixamento com 36 pontos e o Fluminense tem 40, então são só 4 pontos. Uma vitória do Sport pode complicar a vida do Fluminense.
Exatamente.
E eu queria só saber de vocês, pra gente fechar o Fluminense, placar.
Vamos lá então, acredito sim numa vitória do Fluminense, por mais que esteja desfalcado com esses dois jogadores que ajudam de certa forma o Fluminense, imagino uma vitória muito difícil, mas imagino, 2-1 pra cima do Sport.
Eu concordo com a opinião do Caio, acho que vai ser um jogo bem difícil, só que ainda acredito que o Fluminense tenha mais capacidade técnica, tenha mais condições de vencer esse jogo, até porque tá um pouquinho mais tranquilo, então talvez o nervosismo não atrapalhe. Eu vou acreditar numa vitória simples do Fluminense, vai ser 1-0, vou colocar 1-0 porque acho que vai ser equilibrado o jogo.
Vou com o Caio também, acho que o jogo vai ser difícil, os dois times vão ter oportunidade de marcar e vão marcar. Mas acho que o Fluminense sai com a vitória também, aposto no 2-1.
E o torcedor tricolor tem que aproveitar aí para encher o Maracanã e dar essa força para a equipe, né? O Caio me lembrou aqui que vamos ter uma promoção em ingresso R$10 para todos os setores. Então era do torcedor realmente lotar o Maracanã e dar uma força para a equipe que se livrar de vez logo desse perigo do rebaixamento. Mas aí fechamos aqui o Fluminense e agora vamos falar a respeito do Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
E pra falar do rubro-negro carioca, eu já chamo diretamente aqui o meu querido repórter Davi Ferreira. Bom dia, Davi.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. Vamos chegar aqui pra trazer algumas informações sobre o time do Flamengo. Para vocês comentarem aí em relação ao time, a escalação. O técnico Dorival Júnior não tem complicações quanto ao time, vai repetir a mesma escalação que tem trabalhado aí nos últimos jogos. Entretanto, tem muita gente pendurada aí, apesar de não ter suspenso nem lesionado. A lista é grande, então aí vai. 8 jogadores pendurados pro Flamengo, que podem desfalcar o time contra o Santos. René, Pará, Rodinei, William Arão, Pires da Mota, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e o Vitinho. E ainda tem 2 jogadores que estão pendurados, mas estão machucados, que são o Diego Alves e o Giovani. Essa lista aí tá grande, hein? E E em relação a esses jogadores, a gente pode alertar vocês quanto à lei do ex, né? Uma coisa pra vocês comentarem aí, o Vitinho e o Willian Arão, dois jogadores que já jogaram no Botafogo e hoje estão do lado do Flamengo, podem causar a lei do ex. É com você, Carlos.
Obrigado, Davi. Já jogo diretamente para nossa repórter aqui, Eduarda Delobe. Eduarda, traz mais informações também a respeito do Flamengo.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É isso aí, o Botafogo vai enfrentar o Flamengo, jogando um jogo muito difícil contra o rebaixamento também, que ele está logo ali pertinho do Z4, e o Flamengo está lutando pela liderança. Quanto à escalação, o Botafogo vem com a volta do Gatito, um goleiro extremamente importante para o time, que garantiu a última vitória contra o Corinthians dentro de casa, fazendo uma ótima defesa no último minuto, depois de 3 meses parado, uma grande atuação. Ele também tem a volta do Luiz Fernando, que estava lesionado, e ele volta para esse jogo causando problemas para o Flamengo, porque na semifinal do Carioca ele fez o gol, que garantiu a ida do Botafogo para a final, eliminando o Flamengo. E também o Botafogo vem com um problema de lista de pendurados, com 6 pendurados. Eric, Brenner, Renatinho, Léo Valência, Rodrigo Lindoso e Moisés estão pendurados para esse jogo, então o Botafogo vem sim com alguns problemas, apesar da volta de alguns jogadores. E esse jogo vai acontecer amanhã, sábado, às 7 horas da noite, no Engenhão. E quem vai comandar o árbitro vai ser Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, assim como toda a equipe de arbitragem. É com você, Carlos.
Muito obrigado, Eduardo, também pelas suas informações. Só me corrigindo, Eduardo trouxe as informações a respeito do Botafogo. Teremos esse clássico, então, amanhã no Nilton. E também com promoção de ingresso, né? Os ingressos que variam aí de 5 a 20 reais, promessa de casa cheia, o Botafogo querendo realmente atrair o seu torcedor nessa luta contra o rebaixamento, e o Flamengo segue sonhando ainda, matematicamente, com as chances de título, mas se perder, pode ficar difícil essa parada, né, Léo?
O Flamengo vai jogar com o Botafogo, um jogo difícil por ser um clássico, e tem essa expectativa aí, muitos torcedores pensam em 2009, que a essa altura do campeonato a distância era a mesma, o Flamengo estava até mais atrás na tabela, mas acho que é uma questão, a questão do futebol está bem diferente e acho um caminho difícil para o título. Não é impossível, como você disse, mas acho que está difícil para o Flamengo ser campeão.
Só complementando as informações, Leonardo, são 6 pontos de diferença, o Flamengo está em terceiro com 60 pontos e o Palmeiras é o primeiro com 66.
Então o Léo lembrou aqui de 2009, mas 2009 era um campeonato realmente muito diferente, a gente tinha aí 5 equipes pelo menos ainda brigando pelo título, e a gente pode restringir hoje a Palmeiras, Flamengo e Internacional, né, que são os 3 primeiros colocados, aí essa diferença de 6 pontos, e outras circunstâncias também, né, a gente tem um campeonato onde o Palmeiras é bastante irregular, Flamengo e Internacional oscilam mais, e por isso o Palmeiras segue principalmente aí como o principal candidato ao título. E como o Davi trouxe nas informações, o Flamengo tem que ficar de olho, né? Muitos jogadores pendurados, jogadores do time titular, do meio de campo principalmente. O Paquetá, que tem se exaltado um pouco nas últimas partidas, tomado alguns cartões bobos. O Everton Ribeiro, que também é um jogador importante na equipe do Flamengo, né? E pelo lado do Botafogo, igualmente, Moisés, Rodrigo Lindoso, esse jogador tanto defensivamente e ofensivamente, capitão da equipe. O Léo Valência, que é um jogador bastante criativo no meio de campo do Botafogo. E eu queria que vocês comentassem sobre esses jogadores aí que estão pendurados, o que eles representam para essa equipe, para essas duas equipes, e a perda deles para as próximas partidas, o que pode representar.
É um jogo que psicologicamente vai exigir muito dos jogadores, né? Tanto de Flamengo quanto de Botafogo, como você falou. Mas, na minha opinião, mais do Flamengo, né? O Flamengo, vamos pegar só os jogadores de marcação que estão pendurados, né? Willian Arão, Lucas Paquetá, René e Pará, que são os outros dois laterais. São jogadores que
Rodinei
marcam
também.
Muito. O Rodinei é reserva, né? Rodinei é reserva, então vamos deixar ele de fora dessa lista. Mas Lucas Paquetá, Willian Arão e René e Pará. É um jogo que eles vão ter que se segurar, né? E essa hesitação, né, antes de chegar numa marcação, antes de chegar num bote nos jogadores do Botafogo, pode complicar a situação do Flamengo. Vamos ver como o Dorival Júnior vai orquestrar esse time. Se ele vai falar, não se preocupe com os cartões, joga o teu jogo e vamos se preocupar com isso na próxima rodada contra o Santos, como o Davi falou. Mas os jogadores do Botafogo podem usar muito dessa tática para gerar aquelas picuinhas, fazer aquela cera aqui ou ali pra irritar os jogadores do Flamengo e ganhar esse jogo fora da bola, né? Porque o Botafogo tem um time muito inferior ao Flamengo, é inegável, nitidamente claro essa afirmação, não dá para negar. E o Botafogo ele pode ganhar esse jogo justamente nessa pilha, né, dos jogadores do Flamengo, que estão muito preocupados com esse título do Campeonato Brasileiro, que é o único título que resta para o Flamengo. O Flamengo foi eliminado da Libertadores, não ganhou o Carioca, nem a Copa do Brasil, enfim, resta o Campeonato Brasileiro. Por todas as dificuldades, o Flamengo ainda aposta muito nessas chances, poucas chances que tem para ganhar o Campeonato Brasileiro, e esse título do Campeonato Brasileiro passa pela vitória amanhã contra o Botafogo, Carlos.
Esse jogo vai ser muito interessante por esse lado psicológico também que o Caio falou. E outro ingrediente interessante é a famosa lei do ex, que o Davi também falou. Teremos aí o Willian Arão e Vitinho enfrentando o Botafogo, os dois que foram jogadores do Botafogo. O Willian Arão que saiu naquela polêmica que a gente lembra lá em 2015, que o Botafogo teria depositado na conta dele o valor de 400 mil, que garantiria mais um ano do Willian Arão na equipe, mas o Willian Arão teria devolvido esse dinheiro recebido porque ele estava já negociando com o Flamengo já havia interesse nele. E o Vitinho, que saiu do Botafogo bastante consagrado, fez uma ótima temporada lá, saiu com uma contratação, com uma venda mais cara da história do Botafogo e chegou com uma contratação mais cara da história do Flamengo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Zé.
Exatamente. O Vitinho, eu vou falar sobre o Vitinho principalmente porque quando ele chegou no Flamengo estava sendo bem contestado, estava sendo questionado porque que ele foi comprado por tão caro, 40 milhões de reais, só que com a chegada do Dorival ele começou a jogar muito bem, tem dado assistência, tem feito gols, tudo bem que perdeu gols feitos nas últimas rodadas, só que nos últimos 5, 6 jogos tem jogado muito bem, por mais que ele tenha perdido aquele gol que fez com que o Flamengo não ganhasse o jogo, fez uma assistência maravilhosa, mostrou individualidade, mostrou qualidade técnica, e o Arão já está numa fase um pouquinho complicada, já faz um tempo, não está tão regular assim, não está conseguindo mostrar o futebol que estava no início do Flamengo e até no Botafogo, então acho que com mais destaque o Vitinho do que o Willian Arão nessa situação.
E pelo lado do Botafogo a gente tem, como eu tinha comentado, o Lindoso, né, Léo, que é um dos líderes dessa equipe e tem feito os gols. Na última partida, inclusive, participou ali daquele lance que a gente não sabe se foi gol dele, se foi gol do Ralf. A gente tá na dúvida até agora. Mas que é um jogador que é muito importante, né, nessa chegada na frente, como elemento surpresa, na marcação e na liderança também do grupo. E além de outros jogadores importantes que o Botafogo tem, um dado que eu tinha pego aqui, o Igor Rabelo, que é o jogador que mais fez interceptações no Campeonato Brasileiro, 33 interceptações, é um jogador jovem, um zagueiro importante aí também no time Botafogo. E o Botafogo também vai pra cima necessitando da vitória, o Botafogo que hoje é o 14º com 38 pontos, tá aí a 4 pontos do Vitória, que abre a zona do rebaixamento, e também não vai poupar pra essa partida.
Eu acho que o Lindoso hoje é o jogador mais importante do Botafogo, tanto na organização do jogo, as bolas quase sempre passam por ele, e em bola parada ele tá sempre lá na área para conferir, tanto é que fez 7 gols, é um número alto para a posição de volante aqui no futebol brasileiro, e essa questão dele estar pendurado, ele vai ter que se cuidar bastante, porque o próximo jogo do Botafogo é com a Chapecoense fora de casa. É um adversário difícil e sem o Lindoso a dificuldade obviamente vai aumentar, porque o Botafogo vai perder um cara que marca bastante e que ajuda a equipe ofensivamente. E a Chapecoense também está na luta para fugir do rebaixamento e é o famoso jogo de 6 pontos, né? Então acho que ele tem que se preservar para poder estar presente contra o Chapecoense.
E fora de casa além disso, né? A Chapecoense que é muito forte na Arena Condá. E sempre que os visitantes vão lá, sofrem com esse time. E o Zé quer falar aqui. Fala, Zé.
Só uma informação até engraçada. Tirando o Paraná, que já está matematicamente rebaixado, Chapecoense, América Mineiro e Vitória têm o mesmo número de pontos. Ou seja, é um jogo muito importante para Chapecoense. Então, eu acredito que os jogadores do Botafogo vão ter que se segurar muito.
Realmente, o campeonato está muito apertado embaixo. Eu diria que embaixo a gente tem um equilíbrio, enquanto em cima a gente está aí destoando com as três equipes que a gente tinha falado. E o Botafogo também, que é um time que sofre muito, que a gente sempre comenta aqui nas partidas, para conseguir criar as oportunidades ofensivas, né? O Botafogo tem jogadores muito bons, tem o Eric, que é um jogador muito veloz, de muito drible, mas os atacantes do Botafogo têm tido muita dificuldade de conseguir fazer os gols. Eu queria que vocês comentassem para essa partida, o que vocês esperam do posicionamento desses atacantes do Botafogo, sabendo que é um clássico, sabendo que do outro lado a gente tem uma zaga que é muito boa, com o Hever e com o Léo Duarte.
O Botafogo vai ter que mostrar muito esforço, vai ter que ir para cima, principalmente por causa do histórico. Nas últimas 5 partidas do Botafogo, ele só ganhou uma, perdeu 2 seguidas e empatou 2. Ou seja, já está irregular já faz um tempo. Então, sendo o jogo do Flamengo com o mando do Botafogo, isso é importante dizer, vai ter que fazer de tudo, porque o fantasma do rebaixamento ainda está. Está com 38 pontos, para 45 ainda falta um pouquinho, então vai ter que mostrar muito nessas últimas rodadas.
Muito bem, agora para fechar as notícias a respeito do clássico, eu queria saber de vocês, o que vocês esperam para esse clássico? Placar, jogo movimentado, jogo truncado, começando aqui pelo Caio.
Olha, eu imagino um jogo muito truncado, um jogo preso, né? Justamente por essas condições de condições psicológicas, né, que a gente apontou aqui. Um jogo em que nenhuma dos 22 jogadores que vão estar em campo, dos 20, né? Vamos excluir os goleiros. Dos 20 jogadores que vão estar jogando em campo, vão segurar pra marcar. Então ninguém vai querer forçar uma dividida, ninguém vai querer botar o pé firme ali pra ganhar uma dividida. Então imagino que, por mais que o Flamengo seja amplamente favorito pra ganhar essa partida, seja um jogo pouco movimentado, mas mesmo assim com vitória do Flamengo, 2-0 para cima do Botafogo, Carlos.
Zé?
Eu concordo com o que o Caio disse, vai ser um jogo bem trucado, talvez até monótono, por causa dessa situação toda. Não acredito que vai ter muito... Ninguém vai arriscar muito, mas a situação do Flamengo, por mais que ele esteja lutando pelo título, ainda é psicologicamente melhor, está lutando pelo título do que está na zona de rebaixamento, ou perto da zona de rebaixamento. Então acredito que o Flamengo vai ter um pouquinho mais de liberdade criativa, por mais que o jogo talvez seja chato de ver por causa dessa falta de adrenalina que vai ter, mas acredito que seja no máximo 1-0 pro Flamengo.
Muito bem, Léo?
Acredito que o Flamengo vá para cima desde o início do jogo, apesar de estar jogando fora de casa e contar com a pressão da torcida do Botafogo, que deve lotar o estádio com essa promoção dos ingressos que vai acontecer mais uma vez. Mas acho também que o time do Flamengo é mais criativo, vai criar mais oportunidades e vai acabar ganhando o jogo mais chuto, um placar de 2-1 pro Flamengo.
Muito bem, unanimidade aqui no placar, vitória do Flamengo, todo mundo apostando. E agora vamos fechando o clássico e vamos falar do Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Muito bem, o Vasco da Gama, que descansou durante a semana, não teve nenhuma partida e segue se preparando física e tecnicamente para o jogo de domingo contra o Grêmio. E essas e outras informações eu chamo agora o nosso repórter Alcindo Neto, que vai falar a respeito do Vasco da Gama.
Alô, alô, bom dia, amigos. E é isso aí, olha a situação. O Vasco vai encarar o Grêmio agora nesse domingo, dia 11. E a curiosidade é que vai ser uma equipe, os árbitros vão ser todos paulistas, sendo da liderança o grande Rafael Claus. O desfalque do Vasco vai ser o zagueiro Leandro Castan, que recebeu seu terceiro cartão amarelo. E o substituto vai ser o colombiano, né? O colombiano Oswaldo Henriques. Uma coisa interessante aí para os meus comentaristas é que o Vasco teve apenas 37% de aproveitamento na temporada. Já estamos no final, vai ser um caso complicado, né? E assim, já no Grêmio, o desfalque vai ser o zagueiro Kahneman e o meia Luan, sendo os substitutos, o Paulo Miranda e o Michel aí, que está escalado para a galera aí. Lembrando que o jogo vai ser na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 17 horas, no horário de Brasília. Carlos, é com você.
Muito obrigado, Alcindo, pelas suas informações. A gente viu aí que o Alcindo falou 37% só de aproveitamento do Vasco contra as equipes do G6, né? Eu achei um dado muito interessante, o Vasco da Gama que realmente contra essas primeiras equipes do campeonato não tem conseguido fazer boas partidas. São 9 confrontos até agora, né? 4 como mandante, com 2 vitórias e 2 empates, e 5 fora de casa, com 2 empates e 3 derrotas. O Vasco, que ainda não venceu fora do Rio de Janeiro nesse campeonato, né? Na última rodada quebrou a escrita de não ter vencido nenhum jogo fora. Fora, podemos dizer assim, razoavelmente, né? Já que era um clássico, que era no Rio de Janeiro, aqui contra o Fluminense, que era o mandante da partida, mas o Vasco ainda não venceu fora do Rio de Janeiro, né?
É uma situação bem complicada. Esse fora de casa a gente pode praticamente contar como foi em casa, porque é no estado do Rio de Janeiro, facilita muitos torcedores. E o Vasco realmente está numa situação bem complicada, por mais que esteja em 13º, está com o mesmo número de pontos que o Botafogo e apenas um acima do Ceará, que é o 15º. O Vasco tem sido muito irregular nas últimas 5. Empatou, venceu, perdeu, empatou e venceu de novo, ou seja, não consegue manter uma regularidade. Por mais que o time esteja teoricamente entrosado, já que está no final do ano, não consegue fazer atuações convincentes e não tem uma regularidade já faz um bom tempo.
E pega um Grêmio que também agora precisa focar no Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado aí depois daquele jogo polêmico na Taça Libertadores contra o River Plate. Chegaram inclusive a tentar aí um pedido de possível anulação do resultado, já que teve toda uma polêmica do treinador do River Plate ter entrado lá na partida, sendo que ele estava suspenso. E o Grêmio com sangue nos olhos, querendo garantir essa vaga direta para a Taça Libertadores, né, Léo?
O Grêmio apostou as fichas esse ano na Libertadores e por muitos jogos no Brasileiro, poupou o time titular, jogou com o time reserva, inclusive deixou de ganhar alguns jogos, perdeu para o Sport dentro de casa, que foi um resultado bem surpreendente. Foi um jogo com muitos gols, 4-3 para o Sport. E agora o Grêmio não tem mais chances de título, tinha time para isso, mas não apostou no Campeonato Brasileiro e precisa chegar, né, no G4 para poder conseguir uma vaga nos grupos da Libertadores. Então o Grêmio vai para cima com força máxima e vai querer fazer um resultado bom em cima do Vasco.
Virou o objetivo principal do Grêmio agora, atingir a pontuação necessária para ficar ali no G4. Porque esse time do Grêmio ficar na classificação do G6, né, ou na quinta colocação ou na sexta colocação, para ir para pré-Libertadores é muito pouco para o que esse time apresentou durante toda a temporada atual, a temporada passada e a antepassada. Né, o Grêmio tem um time muito bom, tem um elenco muito forte e um treinador com muita personalidade. Uma personalidade que impressionou a muitas pessoas, surpreendeu a todos os jornalistas, comentaristas esportivos, e vai precisar vencer o Vasco agora para tentar chegar mais ainda no cangote ali de São Paulo. O Grêmio está com 55 pontos na quinta colocação, a 2 pontos do São Paulo, que tem 57. Então tem que fazer de tudo para atingir essa pontuação do G4 e se classificar direto para a Libertadores, porque é o que o Grêmio merece. E ao contrário de São Paulo, né, que vem numa descendência, né, vem caindo de rendimento a cada rodada, o São Paulo vem jogando pior do que a outra, tem todas as possibilidades do Grêmio para trocar de lugar com o São Paulo e garantir essa vaga já na Libertadores 2019, Carlos.
Só para afirmar o que nossos dois comentaristas disseram, que o Grêmio tinha praticamente deixado o brasileiro de lado, porque nas últimas 5 só venceu uma e foi a última. Então o Grêmio já tava com a cabeça na final da Libertadores, que tinha condições. Foi um jogo muito estranho, principalmente porque os jogadores do Grêmio perderam chances boas, chances claras, e já tinha uma vantagem, ou seja, ninguém esperava que o Grêmio não chegasse à final. Então tá com sangue nos olhos realmente para ficar pelo menos em quarto lugar.
E se pelo lado do Vasco a gente trouxe esses dados, né, que mostram uma face negativa, a gente pode ter alguns dados que mostram uma face positiva também. O Roberto Valentim, que como treinador enfrentou o Grêmio 3 vezes e não perdeu nenhuma, né? Foram 2 vezes como técnico do Palmeiras, com 1 empate e 1 vitória, e 1 vez como treinador do Botafogo no campeonato do ano passado, vencendo o Grêmio por 2-1. E nesse campeonato brasileiro, no primeiro turno, o Vasco venceu o Grêmio em São Januário por 1-0. Então os jogadores acreditam muito realmente que essa partida é possível o Vasco ir lá e conquistar pontos importantes e positivos para a equipe nessa luta contra o rebaixamento. E o Vasco conta muito com o Maxi Lopes, né? Que a gente sempre comenta aqui, o Maxi Lopes. O Zé chegou a citar o Maxi Lopes como o Hernanes do São Paulo, né, no ano passado. Maxi Lopes, que tem realmente carregado a equipe, tem feito os gols, tem chamado a responsabilidade. Queria que você comentasse sobre esse jogador, Léo. O Maxi Lopes, que um jogador que inclusive já jogou pelo Grêmio, né? Olha o Maxi Lopes aí agora pelo lado do Vasco da Gama.
Uma possível lei do ex aí. Acho que o Maxi Lopes tem se destacado muito no time do Vasco. Ele chegou há pouco tempo e já tem um número bom de gols, né, pelo tempo que ele está jogando. Acho que talvez ele seja o jogador mais importante do Vasco. Ele tem feito os gols, até em bolas que não, você não pensa que vai sair alguma coisa dali e ele consegue fazer os gols, mas ele ainda enfrenta dificuldades por não receber tantas oportunidades criadas pelo time do Vasco. Então, jogando com o Grêmio, com uma defesa muito boa, vai ser difícil do Max marcar.
A gente tinha comentado algumas rodadas atrás, algumas semanas atrás, como o Vasco estava muito dependente de um só jogador, que era um lateral, que era o Iago Pikachu, e ele não conseguia fazer tudo sozinho, não tem condição de um lateral fazer tudo sozinho. Agora com a chegada do Max Lopes e tal, que está pegando a responsa, colocando nas costas, praticamente carregando o time, eu acho que o Vasco agora tem um pouco mais de condição, porque não está tudo só num lateral que é tão jovem, agora está na mão de um experiente e acho que pode dar certo.
Chegou o Max Lopes para dividir esse peso de carregar o time inteiro, né? O Iago Pikachu estava tendo muitas dificuldades, já tinha entrado numa queda de rendimento nesse período pós-copas. O Max Lopes chegou, assumiu essa responsabilidade e foi aquilo que o Léo falou. Se a bola chegar no pé dele, pode ter certeza que vai sair alguma mágica de lá. Mas a questão é essa, será que a bola vai chegar? O Jeromel, o Paulo Miranda, né, que vai ser o zagueiro que vai substituir o Kahneman, né, como o Alcindo falou. Será que esses jogadores vão permitir que a bola chegue nos pés do Max Lopes? Essa é a grande questão dessa partida, Carlos.
Além do Marcelo Groi, que é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, né? E sobre essa partida, eu queria agora que vocês dessem um palpite de vocês, placar para esse jogo, começando pelo Zé.
Eu acredito que entre os jogos que a gente comentou, esse vai ser o mais tranquilo pro adversário. Eu acho que o Grêmio vai acabar vencendo com uma tranquilidade, tem jogadores muito bons, a defesa está muito bem, o Jeromel é considerado um dos melhores zagueiros do Brasil já faz um tempo, foi para a Copa do Mundo, o que mostra essa regularidade, o ataque também, por mais que não tenha o Luan ali para ajudar, que é um jogador de destaque, acho sim que o Grêmio vai ganhar e deve ganhar bem uns 2-0.
Bom, Zé, acredito que o Grêmio vai ganhar com alguma certa facilidade, mesmo com essa evolução que o Vasco tem demonstrado na última partida, esse ânimo, né, como sempre, ganhar de um rival num clássico carioca, 1-0 para cima do Fluminense, animou sim o astral da equipe do Vasco, mas contra o Grêmio é muito difícil, jogando fora de casa, vai ser uma pressão muito grande, vamos ver se o Alberto Valentim vai conseguir segurar, não vai estar em campo, né, mas tem esse retrospecto muito positivo contra a equipe gaúcha, vamos ver se vai dar caldo para a equipe do Vasco ou não, mas para botar um placar aqui, eu boto até mais do que o Zé, 3-0 para a equipe do Grêmio.
O Groi se machucou no jogo da Libertadores, fraturou as costelas, e quem vai agarrar amanhã e até o final do campeonato vai ser o Paulo Vitor, que também é um bom goleiro, e mesmo com essa ausência do Groi, acho que o Grêmio não leva gols e ganha do Vasco de 3-0 também.
Placar elástico aí pro Grêmio, todo mundo confiando nesse ataque. Escalou alguém do Grêmio no Cartola, Caio?
Eu não ia nem falar nada, Carlos, mas já que você está perguntando, botei Jeromel, Jael e Everton. Só de... mas enfim, botei até o Jael de capitão, mas não quer dizer nada, não. Talvez ele perca um pênalti, talvez ele faça falta, mas é só um palpite assim, mas enfim. Você me constrangeu agora aqui, Carlos.
Obrigado, Caio. Então fechamos por hoje o nosso programa. Queria agradecer a todo mundo aqui, queria agradecer ao Léo. Muito obrigado, Léo, pela participação.
Valeu, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, e bom final de semana a todos.
Queria agradecer também ao Zé, muito obrigado, Zé, por tudo.
Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, ouvintes, é sempre um prazer estar aqui.
Queria agradecer ao Caio Ramos.
Muito obrigado, valeu, gente, ótima participação do Léo, hein, gostei desse garoto. Terça-feira, será que ele volta aqui, Carlos?
Será? Fica o convite aí, hein, Léo. Estamos com um timaço aqui à nossa disposição. Queria agradecer ao Alcindo, queria agradecer ao Davi, à Eduarda. Muito obrigado pelas informações de cada equipe. E a vocês, ouvintes, sigam com a nossa programação. Esse aqui foi o Pontapé Inicial, às terças e sextas, 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo. Pontapé Inicial, as melhores jogadas começam aqui.